No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Um abraço para você, mais um Feijoada Completa chegando no seu rádio. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente pela Rádio Câmara nos 96,9 MHz aqui em Brasília, ou em qualquer lugar do planeta pelo www.radio.câmara.leg.br. Lembrando que também nós temos as nossas transmissões na cidade de Cuiabá, capital mato-grossense, e também na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Feijoada de hoje, 30 de julho de 2016, nesse dia em que nós vamos recordar algumas das entrevistas mais interessantes que a gente fez neste primeiro semestre de 2016, desse ano. Aliás, ano em que o Feijoada Completa chegou aos 200 programas, gente, é muita coisa. Estamos no ar desde 2012 com Feijoada, então chegamos aí a 200 programas. Então nós vamos ver, né, ouvir novamente algumas das entrevistas que a gente fez, alguns dos temas que a gente abordou nesse programa, né? E olha, foi um ano em que a gente até aqui falou bastante sobre inclusão de pessoa com deficiência, falamos também sobre alfabetização, falamos sobre crime de terrorismo, aliás, estamos próximos das Olimpíadas, é um tema também bastante interessante, falamos sobre maus-tratos a animais, e tivemos entrevistas muito bacanas. Olha, esse programa tá imperdível. Se eu fosse você, eu não desligava, não saía daí, porque tem muita coisa bacana que a gente vai ouvir no programa de hoje. E você tá ouvindo ao fundo David Bowie, porque o ano de 2016 também foi marcado por algumas perdas, né, na história da nossa música. David Bowie, um dos artistas que nós perdemos nesse ano, né? Faleceu em janeiro, logo no comecinho do ano de 2016, e nós vamos relembrar algumas das canções de alguns desses artistas que nós perdemos também em 2016. Também vamos celebrar uma banda que, ao contrário, né, tá vivíssima e fazendo a sua carreira, continua fazendo a sua carreira, celebrando 30 anos da gravação do seu primeiro disco, que é o Capital Inicial. Lá na frente você vai ouvir alguma coisa sobre o Capital Inicial e também uma entrevista com o baterista da banda que a gente fez esse ano. Então você tá ouvindo aí David Bowie, Let's Dance, essa canção que foi, enfim, né, deixou muito fã do David Bowie de cabelo em pé, porque na época o pessoal ficou meio bravo, porque o David Bowie tava tava aderindo à música pop e etc. Mas enfim, uma música muito bacana, e David Bowie era multifacetado, né, fazia qualquer coisa e fazia bem feito. Então a gente nesse primeiro bloco ouvindo aí um pouquinho de Let's Dance do nosso grande David Bowie. Muito bem, vamos agora, né, nosso primeiro bloco, nos dois primeiros temas que nós vamos tratar, nos dois primeiros temas que a gente vai recordar que a gente tratou aqui no Feijoada Completa. O primeiro deles é o tema da alfabetização. Durante esse ano, né, a gente falou sobre esse assunto. O Brasil é um país que avançou bastante na questão da alfabetização nos últimos anos, mas ainda tem uma dívida grande. Nós temos cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil que não sabem ler e escrever adequadamente, né? E muitos deles são chamados analfabetos funcionais. São aqueles que sabem, inclusive, assinar o nome, etc., mas que não têm compreensão de leitura e etc. São coisas, dados bastante preocupantes. E nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Nossa primeira entrevista que a gente vai ouvir agora no nosso programa é com o deputado Saraiva Felipe, ele que é do PMDB de Minas Gerais e é presidente da Comissão de Educação da Câmara. Nós entrevistamos o deputado a respeito desse tema da alfabetização. Vamos ouvir.
Deputado, eu fiz essa pergunta para a professora Carmeniza Jacobina, da UNB, faço para o senhor também. Quando se trata da questão alfabetização, nós temos o copo meio cheio ou meio vazio, na opinião do senhor?
Eu prefiro dizer que o copo meio cheio.
Uhum.
Pelo seguinte, de qualquer forma, aí nos últimos 20 anos, ou nos últimos 15 anos, nós tivemos um avanço muito grande em termos de expansão da rede de ensino, em termos de inclusão educacional. Agora, de qualquer forma, o dado recente aí de pesquisa, que nós temos 13 milhões e 200 mil analfabetos, é um dado grave. Ainda temos que fazer um esforço, correr atrás desses jovens ou mesmo adultos que ainda não foram alfabetizados. 13 milhões e 200 mil, uma população de 207 milhões de habitantes. E tem a questão da qualidade do ensino. Isso tomou muito tempo da Comissão de Educação durante esse ano. Nós montamos até um observatório para acompanhar as metas do Plano Nacional de Educação. Pode ser criticado para lá e para cá, mas uma lei muito discutida no país inteiro, foi aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidente da República, e merece da nossa parte, tem que merecer um acompanhamento acerca do que vai acontecer, não apenas do plano quantitativo. No plano quantitativo é onde eu acho que fica aí a parte do meu otimismo quando eu falo que o copo está meio cheio. Nós criamos muitas condições e incorporamos essa criançada que às vezes não tinha acesso à escola, uhum. O acesso era difícil. Agora, estamos com um problema, com gargalos severos em relação à qualidade do ensino. Quando nós participamos de certames internacionais, nós ficamos muito mal colocados. E a questão, estamos discutindo agora a questão de um currículo nacional, de uma base comum curricular. Também tem muita crítica, tem gente que acha que a discussão devia passar por outro caminho, mas de qualquer jeito, não é possível nós formarmos crianças e jovens sem estipularmos o que eles precisam sair da escola sabendo. Não é possível o país continuar com essa frouxidão em termos de diretrizes educacionais. Estamos trabalhando nisso numa parceria próxima com o MEC e muito centrados na questão da qualidade da educação no Brasil, já que nós, de alguma forma, encaminhamos o equacionamento da questão quantitativa, que é a inclusão, a incorporação de crianças e jovens. Vamos ter que apurar a nossa lupa agora para um problema já detectado, que é uma qualidade deficiente da nossa educação.
Eu acho que aí, deputado, eu já emendo uma pergunta sobre isso, isso passa por dois aspectos. Um, que é a questão da regulamentação da legislação, quer dizer, tanto da LDB quanto do Plano Nacional de Educação. A própria professora cobrou um pouco isso aqui na entrevista dela. E outro aspecto é o aspecto das questões adjacentes ao aspecto educacional, que são as questões sociais, que a gente já sabe que é um problema que, infelizmente, ronda as nossas escolas, né? Que é o problema da violência, são os problemas que dizem respeito até à própria estrutura familiar também, que também tem a ver com isso. Tem jeito, na sua opinião, do ponto de vista legislativo, ao que se fazer nos dois casos?
Pelo menos o Congresso existe para segurar os problemas, para pensar sobre os problemas. Nós podemos pensar que isso está caminhando, de tentar apurar a legislação, incorporarmos as críticas que temos visto aí na sociedade acerca da condução da própria elaboração da Base Nacional Curricular Comum. E eu temo o seguinte, que nós tivemos um período assim, de incorporação durante anos que vimos tendo aí, nos últimos 10 anos, de uma certa bonança econômica. Ou seja, muitas famílias saíram da condição de indigência, da condição de não ter nem como arcar com a alimentação, essas coisas básicas, o uniforme, a ida da criança à escola. Então, isso sim, é outra preocupação. Na medida em que nós temos agora uma situação de recessão, estagflação, então uma das preocupações que vai nos forçar a pensarmos e acompanharmos também bem de perto a evolução de como continua ou não essa preocupação em colocar as crianças na escola, porque eu acho que está presa a estrutura social. À medida que as famílias, sobretudo as da classe D e E, elas empobrecem, têm mais dificuldade de sobrevivência, isso acaba afetando a sua disposição, a sua condição, o seu compromisso de colocarem os filhos na escola Eu acho que esse é um problema que nós teremos que ver. É um problema de uma conjuntura, mas é uma conjuntura de muitos anos. Então é uma situação que nós teremos que acompanhar com cuidado.
É, quando a gente fala em 13 milhões de analfabetos, e apesar da gente ter avançado bastante, ainda é um desafio enorme, né, deputado?
É como?
Quando a gente fala em 13 milhões de pessoas analfabetas no país, quer dizer, apesar da gente ter avançado, os números melhoraram nos últimos anos, mas o desafio ainda é muito grande, né?
O desafio é muito grande. Nós, na área educacional, na área da saúde, nós precisamos ainda acertar o passo. É, nós temos uma distância muito grande entre o que é e o que deveria ser. E eu acho que o Congresso, a Comissão de Educação, a Comissão Permanente de Educação, tem responsabilidade, ela faz parte do problema e tem que fazer parte da solução. Então, o trabalho tem que ser intenso, nós teremos que desenvolver lá seminários, audiências públicas para discutir esses aspectos ainda difíceis, esses aspectos que nós estamos, como eu disse, perdendo em desvantagem até com países do mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico que o do Brasil.
Muito bem, deputado Saraiva Felipe, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela participação conosco, e sucesso aí nesse novo ano que se inicia agora em fevereiro. Estamos realmente torcendo aí para ações que sejam, não só do ponto de vista da discussão, mas do acompanhamento também, da fiscalização, da cobrança nas atitudes, né, para que a gente possa realmente ter aí todo esse processo avançando em direção a pelo menos dados cada vez melhores, né, o que a gente espera.
Eu que agradeço a participação e posso assegurar que a Comissão de Educação da Câmara, pela sua presidência e pelo posicionamento de todos os membros, nós temos que ter consciência de que nós temos que ser os olhos e ouvidos da população acompanhando essas questões afetas à educação no Brasil.
Ok. Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Está aí a participação do deputado Saraiva Felipe, portanto, comentando um pouco aí a respeito do papel, né, do trabalho da Comissão de Educação, ele que é presidente da Comissão de Educação na Câmara, deputado Saraiva Felipe, que é do PMDB de Minas Gerais. Outro tema que nós abordamos no Feijoada Completa deste ano, já, né, nesse primeiro semestre de 2016, foi o tema da tipificação do crime de terrorismo, um projeto que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, aliás, foi aprovado no Congresso, né, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, tipifica o crime de terrorismo. Nós estamos num período, principalmente no mundo todo, né, vivendo aí um momento de bastante tensão com relação a essa questão do terrorismo, especialmente com as ações que a gente viu acontecer nos últimos meses, né? Tivemos o atentado de Paris, tivemos depois o atentado de Nice agora na tomada da Bastilha, no dia 14 de julho, na França. Tivemos, enfim, algumas ações nos Estados Unidos dos chamados lobos solitários. Enfim, tem sido um momento tenso e nós estamos nos aproximando. Faltam poucos dias, né? Faltam 5, 6 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a gente, portanto, está realmente preocupado com essa questão. E o Brasil, então, tem agora uma lei que tipifica o crime de terrorismo, seja, do ponto de vista da legislação, a gente conseguiu aí esse avanço importante. Sobre esse assunto, nós conversamos com o deputado Arthur Oliveira Maia, ele que é do Solidariedade da Bahia, sobre essa questão aí da tipificação do crime de terrorismo. Ele conta pra gente um pouco sobre essa lei e sobre o papel do Congresso Nacional na aprovação desse projeto. Vamos ouvir então o deputado Arthur Oliveira Maia. Deputado, na sua avaliação, a proposta final da questão da tipificação do crime de terrorismo, que foi aprovada rejeitando aí a modificação feita pelo Senado Federal, ela foi a melhor possível na sua avaliação?
Ah, sim, sem dúvida, porque nós conseguimos dotar o ordenamento jurídico brasileiro de uma lei que permite às forças de segurança nacional, seja o Exército, a Polícia Federal, a ABIN, o Ministério da Justiça, poder enfrentar o crime de terrorismo, que até hoje não estava previsto como tal na nossa lei. Então isso tem uma repercussão importantíssima, sobretudo considerando, primeiro, que nós teremos uma Olimpíada, que é o evento esportivo mais importante do planeta, e esse evento, naturalmente, que em outros momentos já atraiu, inclusive, lastimáveis momentos de ação terrorista, e nós precisamos estar alerta para enfrentar essa realidade. Em segundo lugar, no mundo inteiro existe hoje uma preocupação com o terrorismo. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tivemos ainda atos de terrorismo que trouxesse vítimas na nossa história recente. Mas a Polícia Federal, há pouco tempo, detectou lá em Foz do Iguaçu pessoas vinculadas a organismos terroristas internacionais que estavam ali fazendo movimentações financeiras para mandar dinheiro para a prática de terrorismo em outros países.
Uhum.
Então, obviamente, que nós não estamos imunes a essa realidade. E por isso, achamos importantíssimo estar agora, termos votado essa lei que garante ao Brasil a possibilidade de uma ação preventiva contra o terrorismo.
Você acha que a questão dos movimentos sociais, muito foi debatido aqui, havia uma resistência grande em relação a essa questão, quer dizer, um lado achando que o fato de ser movimento social não, obviamente, não autorizaria nenhum movimento a praticar um ato quase que paramilitar. Por outro lado, havia uma preocupação muito grande em também se tipificar um movimento social e deixar a própria interpretação da polícia poderia ser uma coisa meio complicada. Como é que o senhor avalia esse ponto específico da lei?
Havia essa discussão, alguns se preocupando com a criminalização dos movimentos sociais, outros entendendo que se os movimentos sociais não fossem citados na lei, estaria dando a eles um salvo-conduto para cometessem crimes sem serem punidos. Eu penso que o termo que nós encontramos, a solução que nós produzimos, satisfaz plenamente a essa situação.
Uhum.
Porque o que foi colocado na lei é que a lei do terrorismo não alcança os movimentos sociais, tais como aqueles de natureza reivindicatória, buscando a garantia de direitos individuais e coletivos.
Uhum.
Mas sem prejuízo da legislação penal existente.
Sim, sim.
O que é que isso quer dizer? A lei de terrorismo, que tem penas muito mais severas do que a lei penal comum, ela não pode alcançar os movimentos sociais. Agora, se o sujeito está na atividade de um movimento social, vai para uma passeata e chega lá, faz como aqueles garotos fizeram lá no Rio de Janeiro, soltaram um morteiro que matou um cinegrafista, ele vai responder por crime de homicídio.
Sim.
Agora, obviamente, aquilo não é terrorismo, pelo menos nos modos que nós temos visto aí no mundo afora, como o atentado do World Trade Center, como esse que teve agora lá em Paris, que pessoas deliberadamente entraram numa boate e mataram mais de uma centena de pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, na lei que nós produzimos, o que importa para caracterizar o crime de terrorismo é a motivação. Aquele que pratica um ato de violência, seja contra uma pessoa ou contra a coletividade ou contra um patrimônio, por razões de xenofobia, de racismo, de extremismo religioso, essa pessoa está praticando um ato de terrorismo. Pratica esse ato com o propósito de causar pânico ou terror ao conjunto da sociedade.
Eu acho que a questão etimológica é muito importante, né, deputado? Terrorismo, quer dizer, uma palavra derivada da palavra terror, que quer dizer pânico, medo, quer dizer, há todo um propósito aí já muito bem arquitetado nesse sentido, né?
Sem dúvida.
Muito bem. Deputado Arthur Oliveira Maia, que é do SD da Bahia e participando aí com a gente, falando a respeito da questão aí da tipificação do crime de terrorismo, projeto aprovado e muito importante, portanto, para que o Brasil tenha, né, condição, inclusive, de atuar nessa questão, tendo em vista que nós teremos aí mais, praticamente 200 países participando dos Jogos Olímpicos desse ano no Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
Eu é que agradeço a vocês, até uma próxima oportunidade de conferir em Deus. Muito obrigado.
Está aí a participação do deputado Arthur Oliveira Maia falando um pouco aí sobre a questão da tipificação do crime de terrorismo, né, que é um projeto que virou lei e foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Câmara e Senado votaram e aprovaram essa iniciativa. O Brasil, portanto, tentando aí estabelecer uma legislação mais moderna até para responder
às questões sociais, enfim, políticas do momento, especialmente nessa coisa das relações internacionais, né? Nós vivemos um momento aí que, infelizmente, é um momento de bastante tensão no mundo, né? Isso é importante que a gente tenha uma legislação forte sobre esse assunto. Agora nós vamos de música para fechar esse primeiro bloco. A gente falou no início sobre David Bowie. Então nós vamos ouvir agora uma canção, né, do David Bowie, que é Ziggy Stardust. Essa canção que é de 1972, uma das mais importantes da carreira de David Bowie. E a gente vai então ouvir essa canção para fechar esse primeiro bloco do programa. Então vamos com Ziggy Stardust, com David Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the beer like to guide us? So we bitched about his fans and should we crush his sweet hands? Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah.
Tá aí a participação do grande David Bowie, esse artista que nós infelizmente perdemos aí em 2016. David Bowie cantando Ziggy Stardust, essa música que é do álbum Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 1972, fechando o primeiro bloco desse Feijoada Completa Especial, recordando os melhores momentos do primeiro semestre de 2016. A gente vai para o intervalo e volta já já aqui no programa.
Feijoada Completa.